esse vazio que a política de refúgio busca enfrentar.
Por trás das estatísticas estão histórias de pessoas que precisaram abandonar suas casas em busca de segurança ou melhores condições de vida. É o caso da cantora iraniana Mamoni, refugiada no Brasil desde 2012.
Saí do Irã para falta de liberdade, para direitos mulheres. Eu saí do Irã, eu sou cantora, mas cantar no Irã para mulheres é proibido. Você não pode subir no palco cantar, porque você é mulher.
O aumento dos deslocamentos forçados tem exigido o aperfeiçoamento constante das políticas de proteção e acolhimento. Segundo a secretária nacional de Justiça, Maria Rosa Loula, o Brasil tem buscado fortalecer mecanismos de acolhida e integração para pessoas que chegam ao país em busca de proteção internacional.
Num mundo em conflito, num mundo em que os deslocamentos forçados crescem a cada dia, o Instituto do Refúgio precisa e deve se aprimorar também. A cada dia. O acolhimento que o Estado brasileiro tem proporcionado com o resguardo dos direitos humanos, da identificação, da segurança, promovendo a tão desejada migração segura e ordenada, é um exemplo para o mundo hoje.
Como parte desse esforço, o governo do Brasil lançou uma consulta pública do primeiro Plano Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. O documento vai orientar pelos próximos 4 anos, ações voltadas ao acolhimento, à proteção de direitos e à integração social e econômica de imigrantes, refugiados e apátridas no Brasil. Participe e contribua pelo site brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Caroline Blaut.
Pacientes que enfrentam câncer de mama avançado agora contam com uma nova aliada na luta contra a doença.
A Anvisa aprovou hoje um tratamento oral inédito com o uso do medicamento Inlurio, fabricado no Brasil.
A medicação é indicada para pacientes adultos cujo tumor já se espalhou ou não pode ser operado.
Foi registrado nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o medicamento de nome Inlurio, que é o tocilato de imlunestranto. Ele é indicado para adultos com câncer de mama avançado, que não pode ser removido por cirurgia ou que já se espalhou para outras partes do corpo. O novo medicamento bloqueia os receptores de estrogênio do tecido mamário, ajudando a impedir o crescimento e a disseminação das células cancerígenas. O produto, desenvolvido pela Eli Lilly, do Brasil Limitada, é oral e indicado como monoterapia. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres. Entre 2023 e 2025, foram registrados 73.610 casos da doença, o que representa 30% dos cânceres em mulheres. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Pais e responsáveis por crianças menores de 5 anos já podem procurar os postos de saúde e garantir a proteção contra doenças graves como pneumonia, meningite e otite.
O SUS começou a disponibilizar a nova vacina Pneumo20, que substitui a versão anterior e amplia a cobertura para 20 tipos da bactéria pneumococo.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 570 mil doses para os estados e espera entregar mais de 6 milhões até o fim do ano.
Crianças menores de 5 anos que ainda não completaram a vacinação contra o pneumococo já podem receber a nova vacina Pneumo20 pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O imunizante passa a integrar o calendário nacional de vacinação e protege contra 20 tipos da bactéria responsável por doenças como pneumonia, meningite e otite. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 570 mil doses já foram distribuídas nos estados e a previsão é entregar mais de 6 milhões de doses até o fim deste ano. A vacina amplia a cobertura contra os sorotipos mais associados aos casos graves da doença pneumocócica. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que essa é uma das principais causas de morte infantil por doenças que podem ser prevenidas com vacinação. Além das crianças, a Pneumo20 também vai ser oferecida a povos indígenas sem histórico de vacinação pneumocócica, idosos acamados ou que vivem em instituições e pessoas atendidas pela rede de imunobiológicos para pessoas em situações especiais. Com redação de Diego Freitas, Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém critérios de distribuição de receitas do ICMS Educacional a municípios mineiros.
STJ decide que plano de saúde deve cobrir cirurgia robótica para câncer de próstata, mesmo fora do rol da ANS.
Dois municípios de Minas Gerais, dois de São Paulo e um de Goiás, elegeram novos prefeitos.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal manteve critérios de distribuição de receitas do ICMS Educacional a municípios mineiros.
A ação foi julgada em sessão no plenário virtual. Marta Ferreira.
A controvérsia teve origem nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional 108 de 2020, que autorizou os estados a definir critérios para a distribuição de até 35% da cota parte municipal do ICMS. Relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, votou pela improcedência do pedido. Em seu entendimento, a regulamentação da norma incorporou dados quantitativos relacionados ao número de alunos, afastando a afirmação de que o critério populacional teria sido ignorado. Os demais ministros acompanharam a relatora e assim validaram os trechos questionados.
Plano de saúde deve cobrir cirurgia robótica indicada a beneficiário para tratar câncer de próstata.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
O beneficiário ajuizou ação contra o plano de saúde pedindo o ressarcimento de despesas médicas e consultas, além de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou sentença que havia concedido os pedidos. Já no STJ, a quarta turma determinou a devolução de valores gastos com a cirurgia, mas entendeu que o dano moral deverá ser rediscutido no Tribunal Estadual por necessitar análise de fatos e provas. Segundo o relator ministro João Otávio de Noronha, nesse caso deve ser flexibilizado o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar e observados critérios técnicos fixados pelo próprio STJ e pelo Supremo Tribunal Federal.
Dois municípios de Minas Gerais, dois de São Paulo e um de Goiás elegeram novos prefeitos nesse domingo.
As eleições suplementares são reguladas pelo Código Eleitoral. Fábio Ruas.
No estado de São Paulo, Reginópolis elegeu João Paulo Veríssimo. E em Tuiuti, quem teve mais votos foi Alexandre Tadeu Gonçalves. Em Goiás, Elisberto Luz foi eleito prefeito de Joviânia. E em Minas Gerais, Amparo da Serra elegeu uma mulher para ser a nova prefeita. Quem ganhou foi Ayla Barbosa. Já em Bonito de Minas, Miqueias Mota Figueiredo foi o mais votado e se tornou o novo chefe do Poder Executivo do município.
Técnica de enfermagem consegue encerrar contrato após ser transferida de cidade.
Para o TST, a mudança foi considerada uma falta grave do empregador. Marla Lacerda.
A técnica de enfermagem passou em um concurso público para trabalhar em um hospital de Itanhaém, São Paulo. 3 anos depois, acabou o convênio entre o hospital e o estado. E ela foi transferida para outra unidade de saúde, em Pariquerassu, a 155 quilômetros de distância. Para os ministros, a mudança violou o edital do concurso, uma alteração ilegal do contrato de trabalho. Por isso, a técnica de enfermagem conseguiu a rescisão indireta, ou seja, ela pôs fim ao contrato de trabalho, mas com direito a todas as verbas trabalhistas, como se fosse uma demissão sem justa causa.
Tribunal Regional Federal da Terceira Região mantém decisão que obriga o Estado de Mato Grosso do Sul atender indígenas pelo telefone 190.
A ação foi proposta pelo MPF pela FUNAI. Vanessa Pereira.
Segundo denúncias da comunidade indígena Guarani Kaiowá, não há atendimento policial nas reservas, situação que se arrasta no Poder Executivo de Mato Grosso do Sul desde 2009. Em decisão, o TRF3 manteve a obrigação de atuação das polícias civil e militar do estado e fixou multa diária de R$ 1.000 ao governo de Mato Grosso do Sul em caso de descumprimento.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso vai analisar veto ao projeto do contrato de primeiro emprego.
Parlamentares vão debater MP que exige prova nacional do MEC para exercício da medicina.
Lei garante até um ano para mulheres denunciarem violência doméstica e familiar.
Boa noite.
Boa noite.
Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar passam a ter mais tempo para buscar a justiça. Uma nova lei ampliou de 6 meses para 1 ano o prazo para denunciar o agressor.
O objetivo da mudança é reforçar a proteção às vítimas, em sintonia com os princípios da Lei Maria da Penha. Repórter Bruno Lourenço.
A lei agora dá a vítimas de violência doméstica e familiar até 1 ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo anterior era de 6 meses, com do dia em que a mulher tem conhecimento do autor do crime. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que essa extensão do tempo se insere no espírito da Lei Maria da Penha e no tratamento mais protetivo às vítimas.
Neste sentido, apenas com o decurso do tempo, com a progressiva conscientização da violência vivida e o consequente fortalecimento moral, é que a mulher possui condições de denunciar seu agressor. Assim, nada mais razoável que o direito de queixa possa ser exercido dentro do período de 12 meses, ao contrário dos 6 meses hora vigentes.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a 1 ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à Justiça.
O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou estar confiante na votação da proposta que acaba com a escala de trabalho 6-1 antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 17 de julho. Para o líder do governo no Congresso Nacional, a realização de uma sessão de debates sobre o tema, marcada para 1º de julho, demonstra que a matéria está avançando no Senado.
Randolfe também avalia que há tempo para que a proposta que reduz a jornada para 40 horas semanais, sem corte de salários, seja analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário ainda neste semestre.
E eu estou otimista que nós não entraremos em recesso sem a apreciação do fim da 6-1.
E foi vetado integralmente pelo governo o projeto que criava o programa Contrato de Primeiro Emprego, voltado à ampliação das vagas para quem ainda não teve a carteira assinada.
A decisão presidencial agora será analisada por deputados e senadores em sessão do Congresso. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O projeto que criava o programa Contrato de primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos foi vetado integralmente. O governo argumentou que a proposta prejudica os estudos com jornadas de até 44 horas semanais e cria uma categoria de trabalhadores com menos direitos porque diminui a parte do patrão para o FGTS e para a Previdência. O autor foi o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que pretendia, com a proposta, reduzir um problema dos profissionais iniciantes.
Os adolescentes, os jovens, que tanto sonham e almejam ter uma profissão, ter a sua independência financeira, de poder ajudar com o orçamento doméstico da sua família em casa, de poder ter um trabalho digno, hoje não possuem nenhum tipo de perspectiva, porque o próprio mercado de trabalho justifica que esses jovens não têm experiência profissional. Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
O veto precisa ser analisado agora numa sessão do Congresso Nacional.
E para obter registro profissional nos conselhos regionais, estudantes de medicina deverão ser aprovados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, no último ano da graduação. A exigência foi determinada por medida provisória publicada pelo presidente Lula.
A prova será aplicada pelo Ministério da Educação, mas a obrigatoriedade valerá apenas para os alunos que ingressarem no curso após a publicação da medida provisória. Os candidatos Candidatos reprovados poderão refazer o exame em edições posteriores, que ocorrerão semestralmente.
No Senado, aguarda análise do plenário um projeto que também estabelece prova de proficiência como pré-requisito para obtenção do registro profissional. No entanto, nesse caso, a aplicação do exame seria feita pelo Conselho Federal de Medicina. O relator da proposta, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, defende a iniciativa.
De 100 médicos que se formam, 30 não sabem nada. E aí, esses médicos vão cuidar da gente. E isso deixa as pessoas que principalmente vão procurar os ambulatórios do SUS, os prontos-socorros, uma situação de absoluta fragilidade.
O projeto que cria regras para regularizar áreas rurais embargadas por infrações ambientais terá de ser analisado pelo plenário.
Um recurso apresentado por senadores derrubou a decisão terminativa da Comissão de Agricultura. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O texto tinha sido aprovado de forma terminativa pela Comissão de Agricultura e seguiria direto para a Câmara se não houvesse o recurso. O documento foi assinado por senadores do PT, PDT, PSB e PSD, que defendem uma discussão mais ampla, por entenderem que a proposta envolve proteção ambiental, fiscalização e responsabilização por infrações. O projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, cria termos de compromisso entre produtores e órgãos ambientais para cessar a infração, reparar o dano e permitir o retorno da área à regularidade. Se o órgão ambiental não responder ao pedido em 60 dias, os efeitos econômicos do embargo, como restrição ao crédito rural, poderão ser suspensos. O relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, defendeu que a proposta dá mais previsibilidade sem comprometer o meio ambiente.
O embargo não pode ser via satélite. O embargo tem que ser com a presença do técnico, identificando a área e isolando aquela área para que não haja qualquer tipo de comprometimento no sentido inverso e liberando a área não embargada para a continuidade da produção.
Com o recurso, a proposta ainda não segue para a Câmara e terá que ser analisada pelo plenário do Senado.
E comprar um imóvel na planta pode representar a realização de um sonho, mas também envolve riscos para o comprador. Para aumentar a segurança de quem investe nesse tipo de aquisição, o Senado pode iniciar a análise de um projeto que cria novas garantias durante a execução da obra.
Entre as medidas previstas está a constituição de garantia até a conclusão do empreendimento. A reportagem é de Alexandre Campos.
Pelo projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o valor da garantia correspondente a 5% do custo estimado do empreendimento deverá ser oferecido antes mesmo do início da obra, por meio de caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou em caução em títulos da dívida pública. Na opinião dele, isso pode evitar prejuízos aos consumidores em cenários de crise, por exemplo.
Além disso, os contratos deverão ser muito mais claros, apresentando o projeto completo, o cronograma e as datas exatas de início e entrega da obra. É mais respeito com o bolso do consumidor e é muito mais segurança para o patrimônio das famílias.
O projeto ainda torna obrigatório submeter o empreendimento ao regime de afetação. Assim, o terreno, direitos e bens relacionados a determinada incorporação imobiliária não poderão ser usados para, por exemplo, cobrir eventuais dívidas do incorporador sem relação com a obra em execução.
O Senado debateu em plenário a criação do Estatuto dos Cães e Gatos.
A proposta estabelece deveres e políticas públicas para a proteção e bem-estar desses animais. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta surgiu a partir de sugestões de entidades civis protetoras dos animais, após a repercussão da morte do cão Orelha. O texto define regras para o cuidado de cães e gatos comunitários, a responsabilidade do poder público no atendimento veterinário, castração em massa, microchipagem e apoio a ONGs e protetores. Fernanda Becker, presidente da Associação dos Amigos dos Animais, destacou o reconhecimento no texto de que cães e gatos são seres sencientes, que sofrem, sentem medo, prazer e afeto.
Eles não sabem o que é o Senado Federal, o que é uma lei, o que é um estatuto, mas eles conhecem na pele o que é a fome, o frio, a dor.
O estatuto prevê também penas de prisão para o assassinato de animais que criminaliza abandono, maus tratos, zoofilia, omissão de socorro e comércio clandestino. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou o compartilhamento de imagens de crueldade contra animais cometidas por jovens na internet.
Quem comete uma crueldade contra um animal, no futuro, comete o mesmo tipo de crime contra um ser humano.
O Estatuto dos Cães e Gatos aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara define política para prevenção e tratamento de doenças da pele.
Deputados incluem robótica como matéria optativa no currículo escolar.
Comissão especial garante prioridade de direitos para a primeira infância.
Plenário pode sustar demarcações de terras indígenas em Santa Catarina.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar projeto que susta decretos de demarcação de terras indígenas em Santa Catarina. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão da proposta.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para um projeto que susta decretos do governo federal sobre demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. O projeto susta dois decretos de 2024. Um deles demarcou a terra indígena Toldo Imbu, no município de Abelardo Luz. O outro demarcou a terra indígena Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça. A proposta também susta um artigo inteiro de um decreto de 1996 que trata de procedimentos administrativos a serem seguidos pela FUNAI, desde a identificação até a homologação de terras indígenas no país. O trecho trata do levantamento fundiário da área e dos estudos antropológicos necessários para a demarcação. Um dos dispositivos obriga municípios e pessoas atingidas a apresentarem provas como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas para questionar a demarcação ou pedir indenização. O projeto foi apresentado pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e já foi aprovado pelo Senado. Com regime de urgência, pode ser votado diretamente pelo plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Espiridião Amin argumentou que os decretos não seguem as determinações da Lei do Marco Temporal, que reconhece terras indígenas existentes antes de 1988. Segundo ele, famílias de agricultores da região ocupam as propriedades há mais de um século. Na Câmara, o regime de urgência foi pedido pela deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, que alegou irregularidades nos procedimentos de demarcação.
É garantir a propriedade privada e a segurança jurídica, porque esse decreto tem problemas gravíssimos, laudos antropológicos muito questionáveis, a população local não foi ouvida. O decreto não foi feito de maneira adequada.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a proposta. Para ele, o Congresso sustar os dois decretos de demarcação fere as atribuições do governo federal. E o projeto também impede novas demarcações.
Então o que nós estamos decretando aqui é que nunca mais o executivo possa fazer demarcações. Ora, se esta casa reclama que tem interferência de outro poder, interpoderes, esta é uma interferência do Parlamento sobre o Executivo. Então tem duas gravidades e duas inconstitucionalidades.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que susta decretos do governo federal sobre demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Capitão Alden, do PL da Bahia, defende a criação de uma política específica para o gás de cozinha destinado ao consumo residencial. Segundo o deputado, é necessário reduzir o impacto do preço do produto no orçamento das famílias brasileiras.
Capitão Alden argumenta que o Brasil possui produção própria de gás e que o consumidor doméstico não deve ser tratado da mesma forma que grandes usuários industriais e comerciais. Para ele, a proposta fortalece a proteção social e contribui para diminuir o custo de vida da população.
João Daniel, do PT, celebra os investimentos federais anunciados para Sergipe nas áreas de infraestrutura, saúde e energia. Na visão do deputado, os recursos representam uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento econômico e ampliar a oferta de serviços à população.
João Daniel ressalta a retomada de projetos da Petrobras, a ampliação da produção de fertilizantes e a execução de obras como a adutora do leite e a nova ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Ele afirma que as iniciativas devem gerar empregos e fortalecer a economia.
Segurança Pública.
Câmara aprova projeto que prevê confisco de bens em crimes contra crianças. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê o confisco de bens utilizados em crimes contra crianças e adolescentes. Apresentada pelo deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o texto, o projeto visa endurecer as punições e atingir os bens utilizados ou obtidos por meio de práticas criminosas como a exploração sexual, a pornografia infantil e o tráfico de menores. A medida permite que imóveis, veículos, dinheiro e outros bens sejam apreendidos e destinados à indenização das vítimas ou ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Durante a votação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o parecer foi lido pelo deputado Davi Vitória, do PP do Espírito Santo, e ele destacou a importância de fortalecer os mecanismos de combate a esses crimes.
É necessário o estabelecimento de políticas criminais que coloquem à disposição do Estado instrumentos e infraestrutura adequados para a repressão e prevenção dos crimes de tráfico de criança e adolescente ou contra a liberdade de dignidade sexual de criança ou adolescente.
O projeto também prevê que, ainda durante a investigação, o juiz pode bloquear os bens, evitando que sejam escondidos, vendidos ou transferidos. Além disso, equipamentos e veículos apreendidos poderão ser utilizados pelas forças de segurança em operações de combate a esses crimes, mediante autorização judicial. No caso de estabelecimentos que facilitem ou permitam esse tipo de prática criminosa, os responsáveis podem ser penalizados, com possibilidade de cassação da licença de funcionamento. A medida também foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família. A relatora, deputada Fávia Moraes, argumentou que a proposta aumenta a proteção de crianças e adolescentes. Em concordância na comissão, o deputado Dr. Zacarias Calil, de Goiás, ressaltou, com base na sua experiência como cirurgião pediátrico, o impacto dessas violações na vida das vítimas.
Tanto de criança que nós já atendemos, vítimas de abuso sexual. É uma coisa assim impressionante. E com sequelas não só psicológicas, mas também com sequelas anatômicas, que ficam ali para o resto da vida.
Agora, o projeto que prevê o confisco de bens em crimes contra crianças segue para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Habitação.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, exalta o programa Imóvel da Gente, do governo federal, que destina imóveis da União a estados e municípios para projetos de interesse público. Ele acredita que a iniciativa contribui para ações de mobilidade urbana, saúde e educação.
Uma das áreas citadas por Reginaldo Lopes é a antiga linha férrea Águas Claras, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o parlamentar, a medida vai permitir a implantação de um parque linear e de novas vias de acesso em Belo Horizonte e Nova Lima.
Ciência e tecnologia.
A Câmara aprovou um projeto que autoriza a inclusão da robótica como disciplina optativa nas escolas. O repórter Marcelo Lacher explica como isso será feito.
O plenário da Câmara aprovou um projeto que autoriza o governo a incluir a robótica como matéria optativa nos currículos de toda a rede de ensino. Isso vai valer para a educação pública e privada. A proposta também reconhece a robótica como esporte de competição. A robótica é uma disciplina que envolve conceitos de diversas áreas de conhecimento, como mecânica, elétrica, eletrônica e computação. E como o próprio nome diz, o objetivo é construir robôs capazes de desempenhar diversas tarefas. O projeto original do deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, incluía a robótica como disciplina obrigatória, o que foi retirado do texto pelo relator, deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo. Hoje, diversos sistemas de ensino já prevêem a robótica como disciplina optativa, o que é admitido pela Base Nacional Comum Curricular. A proposta foi criticada em plenário pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, para quem sugerir disciplinas escolares não é papel do parlamento.
Esse parágrafo, esse artigo é inócuo, ele diz que o Poder Executivo pode fazer uma coisa que ele já pode, mas ele abre um precedente muito difícil. Porque não é papel nosso dizer que o governo pode ou não pode fazer disciplina no currículo escolar. Isso é papel da Base Nacional Curricular Comum e do Conselho Nacional de Educação. ouvido o Ministério da Educação e no Plano Nacional de Educação votado aqui.
O projeto prevê ainda que a robótica educacional e a robótica como competição dependerão de recursos do orçamento, mas admite a participação de parcerias público-privadas. O relator, Saulo Pedroso, disse que o projeto pode ajudar a atrair investimentos.
O projeto de robótica já é uma realidade hoje, na atualidade, e o que nós estamos fazendo é, além da possibilidade de fazer parte da grade educacional de ensino, é que ela seja reconhecida como uma modalidade esportiva e a gente possa incentivar, né, investimento nessa área no país. Investimentos vão acontecer, nós vamos ter a oportunidade de gerar emprego, gerar renda.
O projeto que autoriza o governo a incluir a robótica como matéria optativa nos currículos escolares e reconhece a modalidade como esporte de competição seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, registra a decisão da primeira turma do STF que condenou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Ela entende que responsabilizar agentes públicos por atos ilegais é importante para a defesa das instituições democráticas.
De acordo com Sâmia Bonfim, não deve haver tratamento diferenciado para autoridades investigadas pela Justiça. A parlamentar considera que a aplicação imparcial da lei preserva o Estado Democrático de Direito e a confiança da população nas instituições.
Já cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, repudia a decisão do Supremo que envolve Eduardo Bolsonaro. O congressista questiona a condução do processo e afirma que houve desrespeito a princípios constitucionais e ao devido processo legal.
Cabo Gilberto Silva manifesta solidariedade a Eduardo Bolsonaro e sustenta que a decisão tem motivação política. Na visão do deputado, o caso reforça a necessidade de debate sobre garantias individuais, independência entre os poderes e respeito às prerrogativas parlamentares.
Mulher, você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a delegacia da mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61 996100180. Atenção! Se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Direitos Humanos.
A Comissão Especial da Primeira Infância aprovou a inclusão de prioridade para este grupo na Constituição. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A comissão especial que analisou a proposta de incluir na Constituição a prioridade da primeira infância, período que vai de 0 a 6 anos no acesso a uma série de direitos previstos na Carta Constitucional, aprovou o texto da relatora, deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão. Ao apresentar o relatório, a parlamentar ressaltou que as experiências vividas nessa fase moldam o cérebro da criança por toda a vida, com consequências para o aprendizado e a saúde física e mental.
É um dado científico, foi através do ganhador do Prêmio Nobel, James Heckman. A cada dólar investido na primeira infância, nós temos um retorno 7 vezes maior. Então, isso aqui é muito mais do que pensar no hoje. A gente já está aprovando o texto hoje que muda a realidade de muitas crianças na primeira infância, mas também muda a realidade de muitos jovens e adolescentes e adultos lá na frente.
Hoje a Constituição determina que o Estado, a família e a sociedade devem assegurar a crianças, adolescentes e jovens direitos como saúde, educação, cultura e convivência familiar com prioridade absoluta. O texto constitucional também também estabelece a obrigatoriedade de proteção integral desse grupo social contra a violência e o abandono. A proposta aprovada, que foi apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, inclui expressamente na Constituição a menção à primeira infância na garantia desses direitos. Para o presidente da Comissão Especial, deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, não há prioridade maior que a primeira infância em qualquer política pública. O parlamentar, que é médico, sustenta que essa fase da vida representa um momento crucial em que o ser humano organiza todas as competências que vai usar pelo resto da vida. De acordo com ele, as vivências nessa idade têm consequências, inclusive, para a saúde cardíaca.
Uma criança bem cuidada no início da vida tem menos chance de ter problemas cardíacos graves na idade adulta. Embora possa ter até tendência genética, mas pode ser prevenido pela estimulação e pelo manejo do estresse.
Ainda de acordo com o projeto aprovado, União, Estados e Municípios terão de dar publicidade aos investimentos realizados anualmente em ações e programas voltados à família, à criança, desde a primeira infância, ao adolescente, ao jovem, à mulher e ao idoso. A relatora, a deputada Amanda Gentil, também apresentou um projeto para alterar o marco legal da primeira infância. Uma das mudanças propostas prevê a adoção de medidas para evitar a exposição precoce e excessiva de crianças à propaganda e a conteúdos e tecnologias inadequados ao desenvolvimento infantil. O projeto também cria o Indicador Nacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, como instrumento de monitoramento e avaliação das políticas públicas destinadas a pessoas nessa faixa etária. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Os deputados aprovaram a Política Nacional para a Prevenção e Tratamento de Doenças Crônicas da Pele no SUS. O texto foi encaminhado para análise do Senado, como informa a repórter Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças Crônicas da Pele dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. O autor do projeto é o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. A proposta prevê uma atuação mais ampla do SUS, com diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento contínuo dos pacientes. O relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, argumenta que essas doenças exigem um cuidado mais completo e humanizado, pois causam impactos profundos na qualidade de vida.
É a promoção de um atendimento integral e multidisciplinar, que inclui não apenas o tratamento clínico, mas também suporte psicológico, psiquiátrico e social. Esta abordagem reflete a compreensão de que as doenças crônicas de pele têm implicações que vão além do físico, afetando também a saúde mental e o bem-estar social dos pacientes.
Outras medidas da proposta incluem o incentivo às pesquisas científicas e a realização de campanhas educativas para conscientizar a população e reduzir o preconceito contra pessoas com doenças de pele. O projeto que cria a Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças Crônicas da Pele foi aprovado por 3 comissões da Câmara e foi para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, manifesta apoio à criação da Frente Parlamentar de Apoio às Pessoas com Epilepsia. De acordo com o deputado, a iniciativa amplia o debate sobre a doença e combate o preconceito enfrentado por milhões de pacientes.
Ele defende ainda mais investimento em diagnóstico precoce, acesso a medicamentos e políticas públicas voltadas às pessoas com epilepsia. Para Luiz Couto, a Frente Parlamentar pode contribuir para garantir mais inclusão, dignidade e qualidade de vida aos pacientes e suas famílias.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a publicação de artigos na Revista Científica do Tribunal de Contas da União. Podem participar pesquisadores, estudantes, servidores públicos e profissionais interessados em temas como administração pública, controle externo, governança, políticas públicas e inovação. A partir de agora, o TCU passa a adotar o sistema de publicação em fluxo contínuo. Na prática, os trabalhos aprovados serão publicados ao longo do ano, sem a necessidade de esperar o fechamento de uma edição completa. A mudança busca dar mais agilidade à divulgação da produção científica e ampliar o acesso ao conhecimento. A submissão dos artigos é gratuita e deve seguir as orientações previstas no edital, disponível no site do Tribunal. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Rede MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar. Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar, em todo lugar.
AgroBrasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Quero. Motel Queros.
Perfeito pra você.
Pra você viver os seus momentos de amor, Motel Queros em Campo Grande. Em promoção, viu? Momentos apenas R$60. Pernoite R$100. O Motel Queros tem 4 unidades na rua Estados Unidos, na Vila Jacir, e na rua José Lacava, no bairro Nova Bandeirantes. Mais uma unidade no bairro Jardim Panamá. E a outra unidade fica ali na rua Santa Gueda, 2 quadras antes da faculdade UCDB. Motel Queros, pra você viver os seus momentos de amor.
Cidade.
Lovers, love scars, love.
Cidade.
Põe na quadrada, que é diversão, informação, prêmios e um jornalismo comunitário que você adora assistir. De segunda a sexta-feira, a partir das 10h30, tem Rodrigão Põe na Quadrada, ao vivo, no Balão Geral. E aos sábados, às 11 da manhã, é o nosso encontro marcado na tela da TV Meia Secor. Então não perca, Balanço Geral. E pode deixar que o Rodrigão aqui, a gente põe na quadrada.
Ainda hoje, mulheres enfrentam desigualdades, violência política e a subrepresentação nos espaços de poder. Por isso, nossa luta é por uma democracia popular, antirracista e feminista. Defendemos mais mulheres na política, direitos e justiça social, uma vez que não existe democracia de verdade sem a participação das mulheres.
No PCdoB, ser mulher é ser protagonista da transformação. Venha com a gente. Felice.
Sertanejo Classe A.
Sertanejo Classe A.
De segunda a sexta, das 15 às 19 horas. Sertanejo Classe A.
Sertanejo Classe A.
Oferecimento:
Açúcar Sonora, direto do campo para a sua mesa. Top Brasil, qualidade que cabe no bolso, tudo até R$30.
A Rádio Cidade toca mais músicas por dia.
Rádio Cidade, aqui a música não para.
Rede MS de Rádio apresenta programa Amor Sem Fim. Oferecimento Motéis Queros, em Campo Grande, momento R$50, para você viver seus momentos de amor.
Vem se apaixonar, deixar
o coração falar no amor sem fim, só emoção no ar. Lucas de Lima te leva a sonhar com músicas que fazem o amor brilhar. Amor sem fim é paixão na sintonia. Amor sem fim, romance todo dia. Com Lucas de Lima você vai sentir o amor que nunca vai ter fim.
Boa noite, o amor está no ar. Nessa noite de segunda-feira, dia 22 de junho, eu tô chegando nesse programa que é líder de audiência há mais de 34 anos no ar comigo, Lucas Lima, o amor sem fim nas ondas do rádio. Para todo o estado do Mato Grosso do Sul, para o Brasil e o mundo, né? Hoje em dia com aplicativos, sites, pessoas ouvem o nosso programa em tudo quanto é lugar, né? Então, nosso muito obrigado pela audiência. Eu sou o Lucas Lima, é um prazer enorme estar com você nessa noite de segunda-feira, já o tempinho esfriando, né? Esfriando. Essa semana que será uma semana fria, com certeza, mas a gente está aqui para deixar muito quente, né? A sua noite, te envolver com essas lindas canções que você vai escolher a partir de agora pelo 989-9219-6327. É isso, 99219-6327. Pode me seguir também nas redes sociais, @ deputado Lucas de Lima. Tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok. Eu quero você comigo nessa noite de segunda-feira. Essa que é a nossa última semana praticamente, né? Semana que vem eu só vou fazer o Amor Sem Fim na segunda-feira, dia 29, e vou estar saindo fora do ar pelo período de 90 dias. Eu sou pré-candidato a deputado estadual e a legislação, né, eleitoral exige que o locutor, que o apresentador, que pessoas que trabalham no rádio, na TV, apresentando programas, não façam mais programa, fiquem ausentes pelo período de 90 dias. E a gente vai respeitar com certeza, né? E voltando com certeza a partir do dia 5 de outubro eu estarei de volta. Mas a gente tem essa semana inteira para ficarmos juntos. Para Campo Grande terá o meu amigo Cícero Matos e o Rodrigo, fazendo a programação Campo Grande, Três Lagoas, Bonito, Dourados e Corumbá. E para todas as outras emissoras, o Paiva Neto vai estar aqui no meu lugar também, me substituindo nesses períodos aí que estaremos ausentes, né? O amor está no ar, o meu, o seu, o nosso amor sem fim. Primeirinha do Amor Sem Fim nessa noite de segunda-feira, Patrick Swayze, tema do filme Dirty Dance, She's Like the Wind. Boa noite.
She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taken my heart, but she doesn't know what she's done. I feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Thank you.
Amor Sem Fim.
Toca em você. Toca aqui. Amor Sem Fim.
Time.
to you, right next to you.
Torpedos do Amor Sem Fim.
Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento. Mas me fazia falta escutar de novo. Só por um instante sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento. Mas meu coração pediu pra te dizer.